falando. Mas está dizendo, eu tenho certeza absoluta que isso foi isso. Eu sei, tenho certeza absoluta. Eu sou o Ei, o dono da verdade. Você está temperando com muito chau a vida dos outros. E aí, Gi, o chau demais perde o gosto. E aí, Gi, como ensinou Jesus, pode ser jogado para ser pisado. Aí, Gi, Jesus faz isso. Joga você e você é pisado. Como é que você reage? Solando. Chorando e ficando triste. E quando sola diz, está vendo só Deus, ninguém me compreende, ninguém me entende, nem você me entende. Por que você não faz o que eu quero? Não sou eu que tenho que fazer o que você quer, Deus. É você que tem que fazer o que eu quero, porque eu sou o Deus da minha vida. Esquece que não existe minha vida. A minha vida é a soma da vida de todos os outros. Isso é ser o chau para a humanidade. O chau para a humanidade é você reagir com amor a tudo que acontece com você, para que você faça o outro reagir com amor ao que vai acontecer na vida dele. E aí o outro que for assim vai reagir com amor. Mas não. Vocês estão esperando milagres. Vocês estão esperando que todos se transformem em santos, para que esses santos mude a sua vida. Quando 10 mudar para santo, eu mudo. Não muda. Porque antes de você mudar, tem que tomar a decisão. Eu vou mudar. Mas de tomar a decisão e vigiar o que está fazendo. Vigiar a energia que está e não de se soltar. Ah, eu sou assim mesmo, vou quitar a hora que eu quiser. Vou acujar a hora que eu quiser. Vou fazer o que eu quiser. Eu sou assim mesmo, não vou mudar. Não vai mesmo. Já disse isso muitas vezes, que um homem aqui da terra falou: se você acha que pode fazer alguma coisa, você está certinho, porque você vai fazer, você pode fazer. Mas se você acha que não pode fazer alguma coisa, você está certinho também, porque não vai poder fazer. Não vai fazer. Esse encanto está aqui, está todo mundo pensando, tenho que fazer. Mas quando sai daqui, olha só para o próprio umbigo. De falar mal dos outros, isso é fácil. De todo mundo faz, não tem um que não faça. O difícil é falar bem dos outros. Isso é que eu quero ver. O difícil é você de ter o altruísmo de olhar uma coisa errada e dizer: de Deus fez ela fazer uma coisa errada, hein? E não dizer: ela fez uma coisa errada. Hoje melhor, Deus fez ela fazer uma coisa para eu achar se está certo ou se está errado. Se foi Deus que fez, está sempre certo. Não importa o que a pessoa está fazendo, foi feito certo. Não existe pecado. O pecado são vocês que criam, quando dão vazão ao ser humano, aquele que só olha para o seu próprio umbigo. Esse é que cria o pecado, não Deus. Deus faz a coisa certa. A pessoa, quando faz que você é afiado, está fazendo certo, porque está fazendo como Deus quer. E quem é você para dizer para Deus o que é certo ou errado? Então, Gi, a questão que vocês muitas vezes perguntaram para eu, de como então eu vou agir frente a uma pessoa que está fazendo coisa errada, sabendo que ela está fazendo certo? E se você está ali para ver, é porque você merece estar ali para ver. E a, o seu tempero tem que ser. O que ela está fazendo está certo. Porque ela é Deus que está mandando ela fazer. E não julgar. Mas aí, não acusar.
Aí, Joaquim, por exemplo, a questão dos filhos. Você fala que a gente tem que chamar atenção, tem que... Como é isso, então?
Fia, nós se conversou na quinta, não foi? É. Você veio falar, como eu vou ensinar ele a um macaco? Lembra? E eu disse, eu não estou preocupado se o caco está arrumado ou não. Se só disse para você, o que me preocupa é o sentimento. Eu faço o que eu quero na hora que eu quero.
Tá, como então? Mas se tudo que a pessoa faz é certo, que Deus mandou ela fazer assim, como a gente vai educar o filho então?
Mostrando para ele o quanto ele pode sofrer com isso.
Mas se o que ele está fazendo é certo.
É certo? No erro dele. É certo porque Deus faz ele fazer dessa forma porque ele tem esse sentimento. Então sim, você tem que tocar o sentimento e não tocar a coisa. Não é obrigar ele a arrumar carro. Isso está errado. Porque se ele não arruma, é porque Deus manda ele não arrumar. Mas é tocar o sentimento.
Deixa eu ver se eu entendi. Quando você fala, a pessoa fez uma coisa errada, você fala, não fez errado, ela fez certo. Deus mandou fazer daquele jeito.
Porque ela tem aquele sentimento.
É certo no sentido de que foi Deus que mandou fazer.
Isso.
Não significa que aquilo esteja dentro das leis de amor de Deus, não é isso?
Isso. Isso. Então significa que o sentimento que deu origem àquele ato estava errado. Não é, não está dentro da lei de Deus. Esquece sete atos. Não está dentro da lei de Deus. Então o que eu tenho que fazer não é tocar o ato, porque esse eu nunca vou conseguir, mas é tocar o sentimento. E em vez de ser eu faço o que eu quero a hora que eu quero, é você tem que ter compaixão. Você tem que saber que os outros trabalham muito para você ficar à toa. Então os outros que trabalham estão sendo feridos pelo seu. Eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Compreendeu agora? É essa toca, é do sentimento. E aí ele vai passar a fazer ato. Porque quando tiver o sentimento, Deus dá o ato. O ato está sempre certo.
Certo de acordo com a pessoa, com a energia que a pessoa está.
Certo de acordo com o merecimento que a pessoa tem. Que vem da energia que ele tem.
Não significa que seja, se você falar para certinho, dá atenção que qualquer coisa errada que se faça está certo.
Está certinho na forma.
Está certo, tá certo no sentido de que é a energia que a pessoa, o sentimento que a pessoa está naquele momento.
É a materialização do sentimento que ela está. Aí está certinho. Então você não pode acusar.
Acusar do ato, mas tem que mudar o sentimento.
Isso, isso. Compreendeu agora? Então não pique com a de oxo pulo porque ela está de cara virada. Mas veja o sentimento que ela está. Escuta o sentimento. E conserte o sentimento. Não adianta você quitar e picar com ela. Você tem que mudar o sentimento que ela está nutrindo por você.
Mas esse sentimento, já que você falou nisso, ela está nutrindo errado também.
Porque não importa.
Que ela pensa que eu...
Não importa para você.
Como eu vou mudar isso?
Porque se ela está agindo assim, ela está agindo no sentimento que ela tem. Ela está certa.
Tem que falar com ela, então?
Não.
Não tem que fazer nada?
Tem.
O quê?
Dá amor. Alegria, compaixão e igualdade. Sem acusação. Sem virar a cara. Sem dar toquinho. Só assim você vai mudar o sentimento.
Mas eu acho que desse jeito, mais que vai acontecer, a pessoa abafar aquilo dentro dela.
Não, filha, é porque você ainda está...
Na primeira oportunidade, ela vai despejar isso em cima de mim.
Você está preocupada com o ato.
Não, preocupada com o sentimento. Eu acho que o sentimento vai ficar abafado.
Sim, sim, vai mudar. Porque não, se você joga um positivo no negativo, você se pode positivar. Isso é lei da química. Se você jogar só um pouquinho, só para mudar na hora, aí ele pode voltar. Mas se eu se jogar bastante, ele não volta. Porque se é positiva ou negativa. Compreendeu, filho? É isso que é ser o chão da vida. É isso que vocês vieram aqui para fazer. Sabiam disso? E não acusar os outros. Esses últimos dias, eu tenho sido muito acusado. Joaquim está errado. Joaquim não sabe o que fala. Joaquim se enrola para falar as coisas. Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Primeiro que isso não aconteceu. Segundo, se aconteceu, estava certo. Porque Deus mandou fazer assim. E se continuamos jogando a energia negativa da acusação para eu, e não estou falando só do meu xodó, não. Estou falando de muita gente que está acusando, dando pouco valor às coisas que se faz, só querendo saber, eu estou certo, eu sei que eu estou certo. E, na verdade, estão se temperando mal a minha vida. Que com a graça de Deus eu já consigo afastar de este mau tempero. Mas cuidado, porque vocês é que estão habituados a isso e vão continuar agir jogando para os outros. E aí os outros pegam. E se os outros pegam, a responsabilidade é sua, que jogou para eles. E você paga pena por você ter feito e pelo que os outros fazem. Porque vocês vieram para ser o sal da vida. E quando o sal não dá mais sabor, se pisa em cima dele. Jesus adeçou isso bem caro. E eu quero falar uma coisa muito importante. E durante muito tempo, se vem se preparando os dias de hoje. Desde o que vocês são de meio do século que passou, os dias que estão acontecendo hoje e que vão acontecer logo logo, foram preparados. Nessas horas todas, nesses dias todos, a nossa mãe Maria mandou emissários para falar em nome dela, porque Maria nunca veio. Deixou muita lixão, deixou muitos avisos. E ninguém quer ouvir. Todos os avisos de Maria dizia: olhem, olhem com fervor, convertam-se, mas convertam-se para Deus e para Jesus. Não para a Elisião. Converta-se para o amor. Maria deixou muito chatinho. Se comece a entender o que vocês fazem pelos outros e esqueçam de vocês, o dia está chegando. A hora está muito mais perto. E vocês já ainda estão preocupados com o programa que vai passar na televisão. Vocês ainda estão preocupados se vocês vão sair para beber ou não. Vocês ainda estão preocupados com o que vai acontecer só para você amanhã. E está na hora de começar a chechar, a temperar bem a vida dos outros para Deus. Senão, tem muito pé para pijar vocês, viu? Então lê o outro pedaço. Nós vimos que é ser o sal, né? Se ficou alguma dúvida? Se eu falei besteira? Se eu falei para lhe falar? Falei, filha?
Eu?
Isso.
Besteira não.
O que que eu falei então?
Falou. É difícil a gente fazer.
O que é difícil?
E a gente viveu 2000 anos
achando que a gente era o centro de tudo. Que tinha que ter coisas, que tinha que ter tudo do bom, do melhor, que tinha que estudar mais para passar em cima de quem tem menos tudo, para poder ter o melhor emprego, melhor tudo. De repente, todos esses ensinamentos dão um nó na cabeça da gente. Então eu fico pensando, para que estudar, para que arrumar um bom emprego, para que... Eu estou questionando isso tudo.
Para que estudar?
É.
Para merecer de saber.
Tem que mudar o sentido, então, de tudo que ele faz, ele continua fazendo, mas mudar o sentido, a essência.
Isso
é meio difícil. Até a gente se acostumar.
Mudar a essência. Você está preocupado com os atos. Quer dizer que eu não preciso mais trabalhar. De que é boa a essência da lei de Deus. Veio para o sentimento da ociosidade, da preguiça.
Aí, Chico.
Não vai merecer ganhar nada mesmo. Aí é cuja Deus. Tá vendo? Eu fiquei parado. Deus não deu. Filha. É aqui, ó. É no coração, filha. Tudo nessa vida é sentimento, filha. Mais nada que isso. O ato não vale nada. O que vale é por que você faz. Se você faz, mas faz por obrigação, o sentimento é ruim. Não valeu de nada o que você fez. Vocês vivem para conquistar coisas para vocês. Isso esse falou hoje lá, não foi?
Quem falou?
Esse. Que nós estávamos quitando na cabeça dele outro dia. Vocês vivem para conquistar as coisas, não é assim? Pra, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E quando quer, o que, quando consegue, o que acontece com aquilo?
Mais.
Mas, com aquilo, aquilo que chegou, o que, que acontece?
Ué.
De nada, você joga para o lado e vai procurar outra coisa. Aquela coisa que você tanto queria, perdeu valor. Por quê? Porque ela não estava carregada com sentimento bom. E você, espiritualmente ou inconscientemente, nem quer saber daquilo, porque aquilo lhe machuca. Porque o sentimento não foi bom. Você queria por ganância, você queria por orgulho, você queria para satisfação pessoal. Aí aquilo, quando você consegue, não presta mais. Aí você tem que querer outra coisa. Na hora que você disser, aquilo é tão bonito, maravilhoso, fica muito bem onde está, se um dia vier para mim melhor, isso vem rapidinho. Mas não é assim? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. É para satisfazer eu, é para satisfazer eu. Quando o excede, não vale nada. Não vale nada. Então, se tem fia, que querer as coisas com amor. Se tem que fazer as coisas com amor. Se tem que se desejar com amor. Para satisfação, eu não. Para satisfação de todos que está dentro de eu. Se eu quero uma coisa, mas para botar em benefício de todos os outros. Aí sim, a coisa tem um valor muito maior. E você vai aproveitar essas coisas. Mas enquanto você só quiser para você, você acaba de conquistar, acabou o valor. Porque na verdade não, nunca foi a coisa que você quis. Na verdade, você queria, viu, filha? Isso é importante. Na verdade, nunca foi a coisa que você quis. O que você queria era fazer o que você queria. Se eu quero conquistar, não importa o que seja, porque eu quero desse jeito, então eu estou procurando a minha satisfação só, e não a coisa em si. É isso que vocês precisam aprender, que é a diferença entre a coisa material e o sentimento. Na verdade, o sentimento ali era, seja feita a minha vontade. A coisa tanto faz, a coisa era só uma materialização da sua vontade de satisfazer a você mesmo. Compreendeu, filha?
Ah, não sei se eu compreendo isso aqui. Tem que passar um tempo para ver se eu compreendo.
Mas e antes de qualquer coisa, tem que olhar e vigiar.
Tá.
como Jesus disse, sem olhar, sem se ligar nas coisas do Espírito, você nunca vai assar. Enquanto estiver olhando só a coisa da matéria, você não assa. E se não viziar a energia, o sentimento, porque você não sabe o que você sente, por isso nós começamos conversando que você não conhece as coisas, precisa viziar o ato para saber se o ato está dentro da lei de Deus. Tá certinho, careca?
É, pai, aqui eu concordo com a Márcia, no sentido de da essência, de viver essa essência de uma forma tão rápida, sendo que em milhares de anos nós tínhamos aquele vício de viver voltado para dentro da vida. É muito difícil.
Eu concordo com você. E sempre digo uma coisa, careca, se você quiser ir para o banheiro, ou se você quiser ir para a sua casa, você tem que fazer uma coisa, qual é?
É tomar atitude, iniciativa.
Não, isso é muito bonito. O que você tem que fazer?
Para ir para casa?
Ou ir para o banheiro.
É, tem que ter vontade.
Isso também é muito bonito. O que você tem que fazer? Isso. Se você ficar parado dizendo é muito difícil, nós estamos tentando há muito tempo, nós não vamos conseguir, sabe quando você vai conseguir? Agora, se você conseguir pelo menos um segundo por dia mudar, já começou, filho. Já deu o primeiro passo. Aí Deus ajuda a dar o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Mas se você só botar muro, fio na frente, o muro vai ser tão alto que você não vai conseguir passar ele. Compreendeu, filho? Então, se que é fácil, eu não estou dizendo isso, nunca disse.
O dia de hoje, 28, eu estava lendo ali no quadro agora, fala exatamente isso.
Oxê.
A verdadeira riqueza consiste de amor e sabedoria que beneficiam os outros.
Isso. É isso que Jesus diz. Ajuntem sua riqueza no céu. Ajuntem lá, porque lá não tem ferrugem, lá não tem paga para destruir o que você ajuntar. E essa riqueza que você ajunta é o tempero que você dá à vida dos outros. Se essa é a verdadeira riqueza, é o sentimento bom que você passa para os outros. Mas enquanto você quiser vingança, enquanto você quiser satisfação pessoal, você está juntando tesouros aqui na terra. E esses aqui sofrem a chão da paga e da ferrugem, viu? Pode ler então a luz, filha.
Vocês são a luz para o mundo todo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para pôr debaixo de um cesto. Ao contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão em casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai que está no céu.
Então, é a mesma coisa que nós falamos antes. E quando você tempera a vida do outro, você é como se fosse uma luz que brilha e serve para guiar os outros pelo caminho de Deus, louvar o Pai que está no céu. Como Jesus disse, ninguém esconde uma cidade que é construída em cima do monte. Vocês são construídos em cima do monte. Vocês têm todas as coisas materiais que Deus deu para vocês. Vocês precisam saber que vocês têm responsabilidade nessa vida. Responsabilidade com todos, não só com vocês. Você é responsável pela felicidade e pela infelicidade dos outros. Muito mais você é responsável pela infelicidade dos outros. Porque sabe aquele dia que você não acorda bem e não sabe por quê, filha?
Hoje, por exemplo.
É porque tem gente jogando energia negativa.
Mas não é só isso.
Não, mas se...
Pode ser isso também.
Mas é isso. Porque se via jogar energia negativa não é por maldade. Mas quem está lá dizendo, a FIA, ela faz isso, está jogando energia negativa.
Não, também você falou que a gente pode durante a noite ter recebido alguma lição, não gostou, pode ter que brigar com alguém,
isso,
não gostou.
Isso, e vem com energia negativa. Então é tudo energia negativa, que alguém mandou para você. Agora, por que esse alguém se sente no direito de mandar? Isso, porque você transmitiu. E está mandando o Gico pensando. Então, quando você está aqui pensando mal dos outros que estão lá, você está mandando também. E esse mal-estar que você está sentindo agora, ele está sentindo lá, sem você ver. De agredir alguém não é só dar um tapa. De só pensar assim, aquele ali, não precisa nem mais nada. Só isso. Aquele ali já jogou todo o tapa na cara do outro.
Então, olha, o pensamento vem pra mim e a gente não consegue controlar. Como faz?
Olhar e viziar. E tô com o sentimento errado. Tô com o sentimento errado. Isso tem que mudar. Até a hora que mudar. Aí, agora eu tô com o sentimento certo. Entendeu? Porque o pensamento é por causa do sentimento. E não o sentimento é por causa do pensamento. Então primeiro precisa aprender a sentir. Enquanto você não vê sentimento, ou não sente sentimento, você precisa ver ato e precisa parar o ato. Compreendeu, filho? Jesus também disse, ninguém acende uma lamparina para esconder embaixo de uma cesta. Pelo contrário, se coloca essa lamparina no lugar que serve os outros.
É igual aquele provérbio, né? Você acende um candeeiro debaixo,
até mesmo. É isso, algumas das palavras, é isso mesmo. O que Jesus quis dizer? Se você acender a sua luz, você não vai ficar escondido. Você vai servir de luz com os outros. Então, não é de estudando ou trabalhando que você vai servir de luz para os outros, mas é acendendo a sua luz, porque aí você vai, de Deus vai lhe dar estudo e trabalho para você servir de luz para os outros. E o que tem que mudar é o que a filha falou, a essência do que você faz, e não o fazer. Tem que mudar o porquê você faz as coisas. Para que você faz as coisas. Show isso. Não tem que mudar o que vai ser feito. Porque isso você não tem poder de mudar. Se você tivesse, você afastava o carro, que quando você sai, o outro bate em você. Você mudava, afastava o carro. Mudava o outro. Ia lá e avisava, não venha nessa rua, nessa hora, porque você vai bater em eu. Mas você não tem esse poder. Você só tem poder no sentimento. Então mudem o sentimento, que vocês mudarão a vida de vocês. O encanto que já muda ato, não consegue. Não consegue mudar ato. Tem que mudar sentimento. Porque o ato é o merecimento pelo sentimento que você teve. Foi isso que Jesus quis dizer. Acender a lamparina e pôr no lugar que a alumia todos. Se você acender sua lamparina, Deus vai lhe colocar no lugar de destaque. Mas enquanto você estiver apagado, o que se faz com uma lamparina que não acende? Alguém sabe me dizer? Aonde põe? Lá no monte de ferro velho, que não presta para nada. Não é assim? Esse é o caminho daqueles que não acendem a sua luz. Vão para o ferro velho, junto com os tastes, que não servem para nada. Compreendeu, filho? Se a luz foi feita para brilhar, a luz foi feita para orientar vocês. E só vão conseguir essa...
Milagre.
orientação firme. Só vão conseguir essa orientação quando estiverem brilhando, quando estiverem temperando a vida dos outros. O país é preciso esquecer eu quero, eu posso. O país é preciso valorizar a vida de vocês. Fia, você lembra há pouquinho tempo atrás que estava ruim aqui na cidade de vocês, não estava? Estava ruim na cidade de vocês, estava frio, né?
Ah,
tá. E você já disse hoje de manhã, obrigado sol por estar esquentando para ficar bom? Não, o sol está aí todo dia, eu não preciso me preocupar com ele. Você já disse para as suas folhas, obrigado por estar ambelejando a minha vida hoje? Olhou ela, viu elas? Já disse, obrigado a, se você não estivesse aqui, eu estaria morta? Já disse, obrigado, São.